Notas de Saúde, com o Dr. Odilson Silvestre.
Coluna Notas de Saúde, o doutor já está aqui com a gente online e vai falar sobre algo muito importante, que são as mudanças no diagnóstico da hipertensão. Doutor, bom dia. A gente sabe que o diagnóstico é uma parte essencial quando falamos do tratamento, não é isso?
Bom dia, Vitória. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia a todos do estúdio. Então, hipertensão, nós temos um número cravado que é o 14 por 9 ou 140 por 90, que seria a forma mais correta. Mas é o 14 por 9, né? Está adequado. Acima disso é o diagnóstico de hipertensão. Mas ultimamente tem aparecido muito na mídia, e ontem nós fizemos inclusive uma live sobre isso para falar sobre mudanças que especialistas do mundo têm feito ao interpretar os valores da pressão alta. Eu vou discorrer um pouco sobre isso, Vitória, para esclarecer o nosso ouvinte. Nós, na medicina, nós seguimos, e na cardiologia, nós seguimos as chamadas diretrizes da especialidade. São comitês, conjunto de especialistas que se reúnem, fazem uma forma de plenária, de votação, para ir decidindo como será manejada aquela doença, como aquela doença vai ser diagnosticada, como ela vai ser tratada. E na hipertensão é dessa forma, e as diretrizes que nós seguimos tem três principais. Tem uma diretriz brasileira, tem uma europeia e tem uma americana. Então esses são os três colégios que mais nos influenciam. O que o colégio europeu fez recentemente, a diretriz mudou um pouco a forma de avaliar a hipertensão. Continuou dizendo que hipertensão é 14 por 9, é um valor de 14 por 9 acima disso, mas também colocou que acima de 12 por 7 é pressão elevada, o que muda nisso tudo. Então, em relação ao diagnóstico, não muda nada, hipertensão continua sendo valores acima de 14 por 9, mas quando a pressão está acima de 12 por 7, é um aviso que aquela pressão está elevada. A pressão normal é abaixo de 120 por 70 ou 12 por 7. Acima disso, os cuidados periódicos e talvez até um tratamento deve ser instituído. Mas apenas o tratamento vai apenas para pessoas que têm um risco muito aumentado de ter AVC, infarto ou morte nos próximos anos. Como é que a gente sabe quem que vai ter? A gente faz cálculos, nós reunimos um conjunto de informação para isso. Então, sobre essa mudança, veja, acima de 12 por 7 é pressão elevada. Isso, Vitória, não é novidade. A diretriz brasileira já falava em pré-hipertensão. A diretriz americana de 2017 já falava também em relação à pressão elevada. E nós, agora, só que isso tem sido veiculado, é importante para as pessoas saberem. Isso tudo, Vitória, porque o bom mesmo é ter a pressão abaixo de 11 por 7. Tá? Esse é o que é o correto. Muita gente fala, eu tenho uma pressão baixa. Não, você tem a pressão, se ela está 10, 11, ela é a pressão adequada. É a pessoa que vai ter menos problemas, que não vai ter consequências relacionadas a isso. Quem está acima de 12 por 7, já deve ter uns cuidados maiores. Deve não necessariamente tomar remédio e não é hipertenso, mas já tem uma pressão elevada. Importante também, eu falei dessa diretriz europeia que saiu em agosto, ela ainda traz algumas novidades. Diz a respeito do diagnóstico que nós vamos usar cada vez mais o diagnóstico em casa. Vitória, se você vier aqui no consultório e eu medir a sua pressão, ela vai estar 1,5 ou 2 pontos acima do que ela é em casa. Então, toda pessoa que chega aqui no consultório e eu, como ritual da consulta, eu meço a pressão dessa pessoa, pressão dela vai estar assim, se ela é 12 em casa, aqui vai dar 14. Justamente porque no consultório existe o chamado efeito jaleco branco. A pressão sobe pela presença do médico, por aquela situação onde algo pode acontecer, alguma coisa pode ser falada, e a pessoa, algo pode ser descoberto, então o paciente ali, ele se sente, ele tem uma elevação da pressão, mesmo que ele esteja calmo. Então por isso que essa diretriz fala que o diagnóstico pode ser muito baseado em medidas caseiras, onde a pessoa pode fazer um exame, né, um paciente faz um exame em casa, chamado MAPA, ou MRPA, e vai com o aparelho pendurado no braço, e aí tem as medidas ao longo do dia, cerca de 80 medidas. Ou o indivíduo tem um aparelho validado, certinho, e ele mede da forma adequada. Ele mede duas vezes por dia, antes de tomar medicamento, para quem toma, antes de se alimentar e depois de esvaziar a bexiga. Então ele faz uma situação certa, mede em casa duas vezes por dia, uma semana. Isso vai ajudar o médico e o médico faz a mensuração dentro do consultório. Então isso mudou, não mudou tanto, Vitória, porque já é uma prática, né, que os ouvintes têm que saber, que nós médicos já fazemos, mas a diretriz ela vem para validar, para certificar aquilo, para a gente continuar fazendo por ser uma prática adequada. Então, o nosso ouvinte que está aí, que está em casa, que está no carro, ele pode, Vitória, ter algumas informações. Hipertensão, em resumo, ainda é 14 por 9, mas acima de 12 por 7, segundo essa diretriz, nós ficamos mais de olho, e pessoas que têm outras doenças, outras comorbidades, talvez até precisem tratar, mas no mínimo precisa se cuidar mais. Todo mundo, em especial a partir dos 40 anos, é interessante aferir a pressão de quando em quando, talvez anual. Isso porque a pressão alta não costuma dar sintomas. Então, todo mundo sempre tem que ficar de olho, porque é uma doença comum que aumenta a sua incidência com a idade e que ela traz muita consequência. Então, vamos averiguar a pressão do jeito certo para vivermos mais felizes e melhor.
Muito bem, muito interessante também a parte de que a pressão ela chega a aumentar no consultório, porque a gente entende até como o nosso psicológico age também na nossa saúde. Agora falando dessas consequências, doutor, quais os principais riscos aí da pressão alta?
A pressão alta, Vitória, então a hipertensão é tida como o principal fator de risco, então não é ela que puxa o gatilho para causar a morte, mas é ela que aponta a arma. Né? E acaba que a pessoa vai morrer de AVC, de infarto, de coração grande, que é insuficiência cardíaca, de insuficiência renal, vai ter demência ou vai ter doença vascular periférica, dentre outras. Então, as consequências da hipertensão são essas, que são doenças do dia a dia e são as doenças que mais matam.
E quem tem pressão alta, né, claro, fica se perguntando, talvez tenha um pouco de medo, quais tratamentos estão disponíveis hoje? É só medicamentos ou tem alguma outra intervenção?
Excelente pergunta. Então, existe um tratamento não medicamentoso. Primeiro, Vitória, quem não é hipertenso, que está me ouvindo, ele pode prevenir para a pressão não aparecer, para ele não ficar hipertenso. Como ele pode fazer? Primeiro, ingerindo menos sal, ter uma dieta mais voltada para vegetais, né, mais verdura, fruta e uma menor quantidade de sal. Então isso funciona bem e evita que a hipertensão apareça. Não ganhar peso, então bom controle de peso, fazer exercício da forma adequada, qualquer tipo de exercício, né, de preferência que seja mais que 30 minutos por dia. Além disso, os chamados, nós já discutimos sobre isso aqui, os chamados sentimentos positivos, né, que são ter uma vida onde você tenha gratidão, né? Você tenha aí uma espiritualidade, você tenha propósito. Então, aquelas coisas que nos fazem mais felizes, né, ajudam a baixar a pressão. E entre outras coisas que eu posso citar aqui, Vitória, o cacau, então o chocolate com mais 70% de cacau ajuda, o café talvez ajude um pouquinho também, o fato, enfim, você fazer meditação e assim vai. Então, dá para fazer muita coisa. Para quem vai para o remédio, nós temos bastante medicamentos que estão disponíveis e para quem precisa e que são medicamentos disponíveis, que estão em todos os lugares que a gente usa para o tratamento.
Excelente, doutor, muito obrigada, muito importante, sempre está dando essas dicas, né? A gente já sabe que alimentação, exercício físico é muito importante e principalmente como você tocou aí nesse ponto, pensamento positivo, claro, apesar de tudo. Muito obrigada pelas informações de hoje, na semana que vem você está de volta aqui com a gente.